Está no ar o programa de Tricolor para Tricolor. Diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi, está no ar
o Vamos, Vamos, Tricolor.
Gol, mais, gol, gol, mais, somos campeões. Campeões e muito mais, é Tricolor. É Tricolor, é Tricolor, São Paulo. São Paulo já ganhou.
Alô, galera Tricolor, está começando mais um VVT. São 19h32, horário do Morumbi. Por falar em Morumbi, o São Paulo acabou de conquistar o título da Copa do Brasil Sub-20. Essa é apenas uma das pautas do programa de hoje, que vem denso, né? O programa hoje, vocês já esperam pelo pior. Tomara, né? O pior já passou, mas tá difícil para nós. Não é, Gabriel Peressini?
Saudações, Matias. Saudações a todos. No domingo, duas das pessoas que eu mais conheço como pessoas da paz, assim, eu pude ver essas pessoas xingando todo mundo e se dizendo a favor da violência. As duas pessoas mais da paz que eu conheço em relação ao São Paulo. Eu acho que isso resume muito bem o que foi o domingo.
E temos hoje a volta de Felipe Bigliazzi Domingues, el Biglia de la Gente, que estava no exílio lá na Península Ibérica, e escolheu uma baita semana para voltar, hein, Biglia?
Boa noite ao Gabriel também e à toda a nação tricolor. E o Cururu não chegou, mas estamos aqui sobre a bênção do Mestre Tele. Um momento muito delicado, né? Eu não imaginava que o São Paulo conseguisse chegar a esse nível de perder de 6-1 do time reserva do Corinthians, depois de tomar duas vezes de 4 do Palmeiras nessa temporada.
Uma.
De perder de... Uma. Obrigado, Gabriel. Perder de, também com o Santos de uma forma, a meu ver, vexatória também na Copa do Brasil. Batido facilmente nas duas partidas. E outros clássicos, né, que o São Paulo deixou muito a desejar, e jogos importantes, o que mostra um pouco do perfil desse elenco, né, um time que toma um gol e abaixa a cabeça. A gente vai até discutir um pouco melhor o que foi o jogo, mas até o São Paulo tomar o primeiro gol, a partida era bastante equilibrada, em Itaquera, e o time desmoronou após o primeiro gol, como vem acontecendo em vários jogos dessa temporada. Né?
Você voltou no começo da semana passada, né?
Eu voltei no sábado da semana passada.
No sábado da semana passada, então, e esteve no Morumbi na quinta-feira. E justamente na quinta-feira, o São Paulo talvez tenha feito a sua atuação mais convincente nesse semestre. O que deixa a gente ainda mais embasbacado com o que aconteceu no domingo, né? Porque... o sentimento que eu tive na saída do Morumbi após a partida contra o Atlético Mineiro, fazia tempo que não tinha. Eu até estava otimista com a possível classificação para Libertadores, que ainda é uma possibilidade, não falo uma realidade, mas...
Mas as chances são grandes, né? Vendo a tabela.
As chances são grandes, mas daí eu me questiono novamente. Vamos para Libertadores com esse time?
Eu acho que até não vale a pena, né? Dificilmente São Paulo fará uma grande campanha no ano que vem. A Libertadores vem mostrando isso, né? O River Plate, o atual campeão, time que foi moldado na Série B, que jogou junto duas ou três temporadas. E o São Paulo é terra arrasada, né? Temporada que vem o São Paulo vai ter que montar um time novo. Até a gente vai discutir nomes de treinadores e tudo. Tem que trazer um treinador que saiba montar time, né? Acho que esse é o principal objetivo para a temporada não ser ainda mais desastrosa em 2016. Mas mesmo no jogo contra o Atlético Mineiro, São Paulo fez um primeiro tempo muito ruim.
Sim, eu falo atuação porque o segundo tempo foi completamente enganoso.
Foi um segundo tempo maluco, depois daquele gol do Michel Bastos, né? O time se incendiou, e também com a entrada do Rogério, né? Que foi muito bem.
Vamos ser honestos, quem mudou o jogo foi o Rogério.
Exatamente.
Ponto. Até ele entrar, o segundo tempo era uma extensão do primeiro tempo. Aí o São Paulo tomou o gol, o Milton Cruz decidiu colocar o Rogério com cerca de 60 minutos de atraso, que ele entrou com mais ou menos 15 minutos do segundo tempo, que não dá para entender por que ele não começa jogando num time desse.
Uma partida fraquíssima do Alexandre Pato, inacreditável.
Mais uma, né? Aliás, eu reparei isso, ele teve a oportunidade duas ou três vezes, eu não me lembro exatamente, da bola espirrar no meio campo e ele ter a chance de dividir a bola. Ele tirou o pé em todas as oportunidades que ele teve de dividir a bola. Ele simplesmente não quis botar o pé. Não é que ele botou o pé de maneira frouxa, ele tirou o pé de uma maneira assim caricata, foi um negócio bizarro.
O Camisa 11 já é um jogador bastante aéreo, não digo que ele é bom no jogo aéreo, a cabeça dele que nunca tá presa ao corpo.
Antes
mesmo desse jogo contra o Atlético Mineiro, teve aquela fatídica entrevista de que ele mostra o total descomprometimento dele com o clube. Que
várias entrevistas.
Mas essa última pra mim foi a gota d'água.
Mas ele é sincero,
tá torcendo,
né?
Ele fala que tá torcendo pro time que, se ganhar, prejudica a gente, né?
Que prejudica o clube.
Mas hoje justamente o quarto colocado, mas eu não boto minha mão no fogo que vai terminar em quarto, pelo amor de Deus.
Sim, né? Mas é o clube dele até o final do ano, mas ano que vem quem sabe onde estará Alexandre Pato.
Se a gente for pra Libertadores ou não pra ele,
tanto que faz.
Que muda pra ele?
Certamente ele
deve. E ele já. Aí eu não sei se ele é realmente muito burro ou se faz.
Não,
porque
não.
Parece que ele é burro.
Ele é. Isso é fato. Ele é burro. ele é burro. Só que o problema é que ele também não tá nem aí. Ele é os dois. Ele consegue ser. Ele, já tô ok aqui. Pra que eu vou enfiar o pé? Aí eu vou enfiar o pé aqui, eu vou torcer o tornozelo, eu não vou pra Europa daqui um mês, daqui a 15 dias, daqui a pouco, né? Lá abre em janeiro, né?
Ou não, a declaração dele me fez pensar, pelo menos, eu tô me oferecendo pro Palmeiras.
Também, pode ser. É. Sim, porque tá de novo se falando em Tottenham, tá de novo se falando em 15 milhões de euros. Quem é que vai pagar 15 milhões de euros nesse cara, gente?
Pelo amor de Deus, cara.
O Tottenham acabou de fazer a terceira contratação mais cara da história. Vai pagar 15 milhões de euros num cara desse, cara. Ah, pelo amor de Deus, cara. Nem com o Kiyajara Bichian, nem com sei lá quem, com o Estado Islâmico indo lá forçando os caras a pagar. Não vai pagar.
E foi uma temporada muito abaixo, apesar de ter sido a melhor temporada dele desde que ele voltou ao Brasil. Principalmente naquela fase com o Osório, que parece que ele... O Osório se entendeu com ele naquela posição nova também.
Mas aquela coisa também.
Mas durou poucos jogos, poucos.
Porque se você analisa os números do Pato, ele fez gol contra quem? Que jogo ele decidiu?
A gente já chegou a discutir isso aqui fora do ar. Ele fez
puxar a capivara 10, 11, dele
12,
aqui.
13 gols na competição. Você pega a tabela desses times, 80% é 11º para baixo. Você pode pegar isso também é estatística.
Mas já são sintomas desse gols, elenco do São Paulo.
Os gols
também,
dele, né? Os gols do Alexandre Pato no Campeonato Brasileiro.
Estreia contra o Flamengo,
Joinville, Vasco, Curitiba. Aí são três equipes que até agora estão no G4. No Z4, perdão. Depois São Paulo e Cruzeiro, o Cruzeiro ainda do Vanderlei Luxemburgo.
Sim, na época o Cruzeiro estava lá em 14º colocado.
Depois o gol de honra contra o Atlético Mineiro, naquela
depois
partida que
ele
errou.
Ele acabou com o jogo, depois que
ele perdeu todas as chances do São Paulo.
Ele fez o gol de honra.
Aí Figueirense, fora.
Mais um time que tá
outra equipe que está brigando contra o
rebaixamento. 15º ou 16º? Enfim, um dos dois.
Aí depois o Grêmio, talvez. Esse foi um bom jogo dele.
Sim.
E por último, o Curitiba.
Que depois desse gol, ele teve a chance de matar o jogo saindo cara a cara com o goleiro. Ele decidiu recuar a bola pro goleiro, a gente ficou tomando pressão depois no final do jogo, por causa dessa inteligência, de toda essa vontade dele, né, de querer fazer o gol.
E daí temos no Campeonato Paulista, fez gol contra fez gols contra o Capivariano, que também não diz a que chegou, um gol contra o Bragantino, rebaixado, dois gols contra o Grêmio Osasco, o Audax, não sei como chama, um gol contra a Portuguesa, outro rebaixado, e um gol contra o Red Bull Brasil. Esses são os números de Alexandre Pato.
E se você preferir simplificar, com ele em campo a gente jogou 5 grandes jogos. Foram 3 contra o Santos, né, os 2 da Copa do Brasil, mais a semifinal do Campeonato Paulista, e os 2 jogos contra o Cruzeiro, já que ele por questões contratuais não pode jogar contra o Mal. Nesses 5 jogos ele fez um gol e deu uma assistência. Esse um gol a gente perdeu por 3-1 pro Santos, numa partida em que ele basicamente fez o gol, não que seja uma coisa ruim, mas não se apresentou, não bateu no peito e falou toca a bola em mim. Foi indiferente, como sempre foi, a diferença é que o Michel Bastos conseguiu achar um belo lançamento, ele tem qualidade técnica pra matar a bola no peito e botar pra dentro do gol. E deu uma assistência também no jogo contra o Santos, nesse caso o jogo do Campeonato Paulista, aos 42 do segundo tempo, já estava 2-0 pro Santos, quando com 1-0 pro Santos, ele teve uma chance na pequena área muito parecida com o gol que ele fez no Morumbi, e ele decidiu bater a bola para fora, pouco depois a gente tomou o segundo gol, e aí Inês era morta, né? Então, assim, é muito bonito esse negócio. O São Paulo também vem com uma estatística muito louca. É gol de vitória.
E ele também, não sendo injusto com o Pato, ele fez 3 gols contra o Danúbio, o lanterna do grupo na Copa Libertadores.
Foram os únicos 3 gols dele na Libertadores.
Na Libertadores. Sim. Foram os únicos gols que ele fez na Sim. Libertadores. 2 no Morumbi, 1 no Franzini, no Luiz Franzini.
Entendeu? Então, assim, é muito legal, é muito... Ah, deixou de ser galinha, tem 250 gols no ano, melhor temporada. Vamos sentar aqui pra analisar, gente. O nosso ano não tá ruim à toa. A gente não tá tomando de 6 à toa. Não tô falando que tá tomando de 6 por causa dele, até porque ele nem joga contra o mal, mas é uma somatória de coisas que, entendeu? Se você quiser achar que o cara, não, ele se salva no ano muito bem, mas não, gente, não.
Ah, ninguém se salva, né?
Não salva, o cara não bota pé em dividida, o cara não chama responsabilidade, a diferença é que ninguém discute que ele tem qualidade técnica. Então, às vezes a bola vai sobrar pra ele dentro da área, ele vai dar uma finalização, ele vai fazer o gol, é lógico que ele vai fazer o gol, gente. Mas e aí? Você não é o cara que ganha pá? Você não ganha pra cacete, você não quer jogar na Europa, você não quer voltar pra ser ponto, então me mostra que você é bonzão mesmo. Então eu quero ver se você joga a bola mesmo. Então vai, chama a responsabilidade, bate no peito e pede a bola. Nós estamos aqui precisando fazer o gol, bate no peito. Cadê? Bota a bola debaixo do braço, vai pra cima. É sempre a jogadinha, o cortezinho pra dentro, o cortezinho pra dentro e morrendo e não acompanha a porra do lateral. Porque, né, ele deve ser um gênio, né? Hoje aqui, acabou de acontecer, faz 10 minutos. Barcelona tá ganhando de 5-0 da Roma. 5-0. Já tava 5-0 quando aconteceu o lance que eu vou falar agora. O Messi fez 2 gols, deu uma assistência e por causa do outro jogo do grupo, o Barcelona já entrou em campo classificado. O Messi, com 2 gols e uma assistência, saiu correndo do campo de ataque pra pegar o jogador da Roma quase dentro da área do Barcelona. Não alcançou. Quando ele viu que não alcançou, ele deu uma rapa no cara e tomou o cartão amarelo. Então, assim...
Isso que ele tá voltando de lesão.
Isso que ele tá voltando de lesão. Então, assim, vai além de você jogar bola, de você ter qualidade ou não. Vai do querer. E aí, no querer, esse elenco no São Paulo, enfim, pega o jogo de domingo e vocês vão entender.
E somado a isso, parte coletiva do São Paulo também deixa ainda mais aguçado, né, os problemas individuais do time. Né? Ninguém se salvou nessa temporada. Nem o Michel Bastos, que fez um começo de ano um pouco mais alentador, mas também termina a temporada muito mal. Wesley é outro que não mostrou a que veio essa temporada. Outras das contratações técnicas do São Paulo. Ganso também muito abaixo novamente. Outra temporada fraquíssima do Ganso. Ganso Fabiano
é outro,
também.
O Ganso é outro que começa com esse negócio de pega os números e não sei o que. Contra o Atlético Mineiro, eu gostei dele. Contra o Atlético Mineiro. Inclusive, gostei dele e é do Lucão contra o Atlético Mineiro. O Lucão é o seguinte: ele joga 40 jogos no ano, ele vai bem em 3, ele fica normal em 2 e ele fode com 35 jogos. Esse é o Lucão. Um desses jogos que ele foi bem foi na quinta-feira contra o Atlético e contra o Mal no domingo. Ele conseguiu falhar nos 4 primeiros gols. É um negócio impressionante, cara. Se você coloca um cotoco em campo, o cara não consegue falhar em 4 primeiros gols. É irritante um negócio desse, cara. E o Ganso voltou com esse negócio de não, mas olha os números dele, olha só como ele tá jogando bem. Tá bom, gente. Então tá bom. Então vamos ficar com o número. Ninguém mais vai ver o jogo. A gente vai pegar a porra do número e vai botar a porra do número em cima da mesa. E ninguém mais vê o jogo, ninguém mais critica, ninguém mais abre a boca.
E tivemos mais um gol de Luiz Fabiano, que no momento tranquilo da partida, o placar já garantido, chamou a responsabilidade para bater o pênalti.
Com 6-1 contra, ele não quis bater.
Era nisso que eu queria chegar. Allan Kardec teve uma boa atuação contra o Atlético Mineiro, outro que entrou bem. E daí, no conforto do Morumbi, o Luiz Fabiano arriscou bater.
Aliás, o primeiro gol do Allan Kardec foi salvando o Luiz Fabiano, que saiu na cara do gol, foi querer cavar, não sei o que ele fez, que ele chutou o chão, não sei, jogou a bola em cima do Vitor, e o Kardec chegou completando com um pouco mais de vontade, né, de bater com a porra da vontade na bola, que era o que ele devia ter feito também no pênalti, mas eu não entendo esse critério do pênalti. Realmente é muito mais confortável você bater um pênalti com 3-2 jogando em casa.
Eu fiquei 2 meses sem ir ao Morumbi, confesso que fico com uma saudade danada, acompanhando os jogos de madrugada lá na Espanha, jogo sempre às 3 da manhã por causa do fuso horário. Bom, e ficou claro como o Luiz Fabiano tá fora de forma mesmo, né? Como ele fica parado, sempre impedido, pouca movimentação, é totalmente outro jogador, né? Que a gente viu naquela primeira passagem no Morumbi. E como o Kardec já dá outro ritmo no ataque, né? O Kardec é um dos jogadores que, pensando na temporada que vem, que dá um pouco mais de alento ali como referência de ataque, apesar de ter perdido esse pênalti, mas eu acho que é um jogador interessante. É um cara que você vê que tem um pouco mais de compromisso com a carreira também, apesar de ter saído do Palmeiras de uma forma que eu não concordo. Não é porque ele veio pro São Paulo que a gente vai ter que... Não vamos tocar nesse assunto, né? Mas é um dos problemas do São Paulo, eu acho também, que contratar muito jogador dos rivais, isso afeta um pouco o espírito desse time, né?
O São Paulo tem um quê, veja bem, não vou, às vezes a gente quer fazer uma comparação mínima, o pessoal acha que compara tudo. Ele tem um quê de Real Madrid. Você vai contratar, é o nome. Quem é que tem aí bom pra contratar? O Ganso? Trazer de volta o Luiz Fabiano? É Kardec? É Wesley, que tava na Alemanha? Pô, vamos trazer um nome do cara. Não, mas a gente tá precisando de zagueiro. Não, zagueiro pega o cara da Série D, que tá bom ali, ele vai jogar aqui, que tá tudo certo. O Real Madrid é basicamente isso. Quem que é o nome da temporada? É o James, então nós vamos trazer o James. E você não tem uma filosofia, você não vê o que você precisa trazer, você não tem uma montagem de elenco consciente, você não analisa suas contratações.
Não conhece o caráter do jogador também.
Aí você traz o Wesley, né? Aí você fica em campo com o Wesley e com os outros jogadores que você tá tomando de 5, de 4, de 3, de 6 e os caras estão lá olhando e não sei o quê. E a gente discutiu isso aqui em um dos VVTs, que se o Mal tivesse, por circunstâncias do jogo, a chance que o Santos teve, eles não iam parar de fazer gol. Eles com o time reserva fizeram 6 gols. Cara, você me desculpa, a pessoa que eu vi, eu não vou citar, eu até fui ver se ela tinha apagado o tweet dela, não apagou. Uma das pessoas mais pacíficas e que brinca comigo porque eu sou muito irritado na arquibancada, me chama pra dar oi na arquibancada, fala, pô, já tá irritado antes de começar o jogo, tirando sarro. Essa pessoa falou, meu, eu não sou favorável à violência, mas tem horas que ela se faz necessária. Essas foram as palavras. Esses caras tinham que ser o primeiro a apanhar Wesley. Caraca, velho.
Mas eu estava no Morumbi agora com Alexandre Gisbrecht e o Felipe Queiroz, nossos colegas aqui de bancada, e veio esse assunto, né? Já que houve um protesto antes da final da Copa do Brasil Sub-20, mas dentro do estádio o foco foi todo para o jogo dos garotos, uma atitude louvável da torcida para não misturar as coisas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Sim.
Mas surgiu esse questionamento da violência, né? A violência já resolveu alguma coisa no futebol brasileiro?
Cara,
vocês lembram de algum exemplo? Porque eu não vejo, eu acho que tem que ter, esses jogadores eles têm que ser cobrados, mas de outras formas. Eu não sei, não abraço essa causa.
Até porque a torcida também tem culpa nesse 6-1, né? A torcida de São Paulo também louvou muito o jogador, que nem o Perecino lembrou, canta pro...
Chamou de time de guerreiro esses caras.
É, time de guerreiro.
Pô, isso vai ficar marcado pra história do São Paulo.
E tem cantinho pro Pato, né, que deixou de ser galinha. Canta Luiz Fabiano de uma forma...
Mais do que pelo clube.
Exatamente.
E curiosamente, né? Antes, justamente nos protestos que aconteceram por volta das 3 da tarde ali na Praça Roberto Gomes Pedrosa, teve alguns jogadores que foram poupados das críticas e até foram apoiados. Rogério Ceni, sem dúvida, o Allan Kardec...
Rodrigo Caio, Thiago Mendes e o Ganso.
Rodrigo Caio, Thiago Mendes e Ganso. Enquanto que os jogadores que foram mais criticados foram Luiz Fabiano, Lucão, Pato e Wesley.
Ah, mas Lucão eu não concordo, cara. Eu acho que até um ponto que o Perecini falou do Lucão, realmente vem jogando muito mal. Mas o São Paulo tem que tem que louvar a molecada da base, a molecada que nasceu no clube. É, acho que é uma das coisas bonitas, assim, agora falando um pouco dos sudacas aqui, né? Uma coisa que tem muito na Argentina, né? O River tem muito isso de jogadores que nascem no clube e que a torcida tem que ter um pouco mais de paciência com os jogadores.
Ah, não sei, mas o Lucão é um zagueiro que me lembra o Jean, me lembra o Júlio Santos.
Não, eu concordo plenamente.
Que também são jogadores identificados.
Não, tem um exemplo do Casemiro que eu vou tocar, né? Eu tava na Espanha e o Casemiro jogou alguns jogos muito bem no Real Madrid, e eu assisti o jogo com o pessoal que torceu pro Real Madrid, comentando, né, da qualidade que ele dá no meu campo ali de primeiro homem. Eu falo, nossa, no São Paulo a torcida não tinha paciência com ele quando ele começou, né?
Mas também...
É uma coisa do São Paulino, né? Não ter essa paciência. Tem que ter um pouco, dar um pouco mais de crédito pra molecada, pelo menos de duas temporadas, pro moleque pegar mais cancha, né? É, teve outros jogadores também que o São Paulo acabou deixando passar e foram pra outros clubes e... Bom, e São Paulo, a torcida de São Paulo tem... A torcida brasileira, em geral, né, tem pouca paciência com o jogador que nasce no clube. E o São Paulo, ano que vem, vai precisar dessa molecada, né? Eu não acompanhei muito o Sub-20, mas espero que o ano que vem o São Paulo consiga aproveitar essa molecada, que acabou de ser campeã. E também o Lucão e o Rodrigo Caio, com um pouco mais de cancha, tentando liderar. Eu acho que são dois caras, assim, que eu percebo que tem personalidade, que tem carinho pelo clube e que... futuramente podem ser esses líderes que o São Paulo precisa tanto, né? Falta liderança, isso que é algo que me deixa agoniado para a próxima temporada, né? O fato, por exemplo, sem o Rogério, o São Paulo não tem nenhum jogador ali com muita personalidade para ter o mínimo de liderança. Até nesse ponto, mais do que futebol, eu clamo pela volta do Lugano também. Eu acho que já discutiram bastante, mas o São Paulo precisa desse tipo de jogador que sente a derrota, né? Eu duvido que os jogadores tenham passado um mau domingo por esse resultado, como a grande maioria da torcida de São Paulo.
Então, eu concordo muito com isso, de que tem que preservar a molecada. Eu também acho, eu gosto muito dessa identificação, de tudo isso. Só que o moleque precisa ser jogador de futebol, o Lucão não é. Eu não tenho a mínima paciência com o Lucão, porque ele é completamente, mas não é que ele é um pouco, não é que ele é quase completo, ele é completamente incompetente. Isso não é da idade, porque na mesma idade do Lucão, eu já gostava muito do Rodrigo Caio, eu gosto até hoje. Eu acho que o Rodrigo Caio é um ótimo jogador. O Lugano a gente já conversou bastante, tem que trazer, eu não consigo entender por que não traz, assim, o Luiz Eduardo você traz sem pensar, o Lugano você fica fazendo 50 contos, ah, mas ele vai trazer pressão pro novo técnico e pro elenco, pô, vai treinar bocha, velho, vai jogar bocha lá, liga FIFA, você fica jogando FIFA, que aí não tem pressão nenhuma.
O Lugano é um líder positivo, sim, né, ele nunca arrumou intriga em nenhum lugar.
Que a pressão viria da torcida pra ele jogar sempre. É lógico que vai ter pressão, se o Lucão joga, vai todo mundo querer que o Lugano jogue, é muito óbvio, e se você bota o Lucão pra jogar, você tem que botar eu, você, o Matias, todo mundo tem que jogar, o Lucão joga, você não tem mais critério pra isso. E assim que o árbitro apitou o final do jogo, eu imediatamente troquei de canal, tava só esperando acabar o jogo, eu não queria ver festa, não queria ver nada. Me contaram que houve troca de camisa, né, houve confraternizações, houve, pô, sensacional, você tomou de 6, cara. Você foi pilantra 90 minutos, você vai abraçar o cara. Oh, isso é muita falta de respeito. Só
falta
por isso...
a mesma falta de respeito do Milton Cruz, que declara que a festa do Corinthians atrapalhou a concentração do São Paulo.
Seja, só por isso, honestamente, só por isso...
É justa a causa.
Não, só por isso o cara já tem que apanhar. Falando seríssimo, o cara tomou de 6-1, o cara vai lá, ô, muito bem, pô, parabéns, mas o que aconteceu? A festa dos caras atrapalhou a sua concentração. Só aí você já foi motivo. Se vai resolver ou não, não sei, mas só aí já é motivo.
Não, e acompanhando um pouco a fúria do Matias nas redes sociais com o Milton Cruz, das quais eu comparto também.
Porque o Milton Cruz, o São Paulo já está nesse vórtice desde 2009. Aproximadamente. Vamos ser justos. Entre 2010 e 2011. Isso. 2011. O São Paulo tá nessa crise.
Quatro temporadas cheias.
Quatro temporadas. E o Milton Cruz é o único que permanece.
E falhando muito, né?
No papel dele.
Não acerta mais uma.
E fica. Assim. E assume o interinato pela. Sei lá, agora, já perdi até a conta. 16ª vez. E não tem responsabilidade, entende? Ele teve presente no 5-0 e no 6-1. E o Rodrigo Caio também vai ficar marcado por esses dois jogos. Por mais que eu goste dele, não dá para negar que ele esteve em campo nos dois casos. Mas o Milton Cruz já deu. Ainda mais depois dessa declaração, é justa causa. Acabou o ciclo do Milton Cruz.
Não dá para entender muito o papel dele, né?
Exatamente. Falamos junto. Qual que é o papel dele lá dentro? O que ele tá fazendo lá? Chega lá e fala, não, tudo bem, a gente tem aqui o diretor, temos aqui não sei o que lá. Milton, o que você é? Não, ele auxilia o técnico. Porra, e aí? O que você faz, meu amigo? O que você faz de tão especial que um outro não consiga fazer? Não, ele conhece o clube. Pô, você tá atrapalhando, cara. Pô, você tá ganhando uma grana alta pra ficar aqui sem fazer nada, velho. Pra falar que a concentração do outro atrapalhou. Isso ignorando completamente o que as pessoas falam de bastidor, que não é a pessoa mais agradável do mundo lá dentro do elenco, né? É um leve trás engraçado.
O papel dele era ser o intermediador entre a diretoria e o elenco, né? E também escalou muito mal nos dois jogos, né? Eu por exemplo, não gostei das escalações.
Não,
achei que o Hudson, por exemplo, de volante, foi muito mal nos dois jogos, errando muito passe, sem pegar, o meu campo sem pegada nenhuma.
E o Vinícius Marcelo lembra aqui que o Rodrigo Caio disse que se assustou com a torcida maravilhosa do arquirrival no 5-0 e nesse último domingo foi cumprimentar um por um.
Não, foi patético. Eu gosto muito do Rodrigo Caio. Eu acho que dentro de campo, com o jogo rolando, ele é uma das poucas pessoas sérias. Ele joga com seriedade. De vez em quando ele quer enfeitar um pouquinho ali atrás e tem que parar com esse negócio, que ele não é o Dário Pereira. Mas ele chega firme. Ele tem qualidade pra jogar no São Paulo. Só que tem que parar com esse negócio. Hoje, por exemplo, ele já deu uma espirrada na merda do ventilador. Já falou que, né, foi o escolhido pra entrevista coletiva e já falou que realmente os jogadores não estão se esforçando como deveriam, e foi daí pra baixo. Ele deu algumas declarações um pouco mais fortes do que isso. Só que contra o Vasco, se não me engano, não vou lembrar o jogo exatamente, ele falou que tinha orgulho de jogar com esses caras. Então, assim, porra, pera lá, né? Eu entendo que você quer ser o cara de grupo, que você é o líder, que você não pode sair jogando a merda no ventilador toda hora, mas também não precisa ficar exaltando um bando de pilantra desse, né? Que aí depois fica mal. Agora você vem e fala que, pô, os caras não estão comprometidos, é complicado, tá atrapalhando a gente, pô, decide.
Não, e eu, dos 14 jogadores que tiveram em campo, em Itaquera, eu não vi indignação de nenhum.
Não tem ninguém brigando com o outro, você tá tomando de 5-0 e tá todo mundo lá, né, com aquela cara de bosta.
O Romero, ele teve a liberdade, ele fez o que ele quis, ninguém chegava junto.
O Romero que na temporada nula no Corinthians.
Daí quando alguém chega, é o Reinaldo, que na minha visão não foi falta, mas naquela situação do jogo... vamos se preservar, né? Não vamos correr o risco de fazer um pênalti besta.
Ah, sim. Não, o espaço que ele deu... Eu não vou nem na burrice, mas a falta de qualidade do Reinaldo pra jogar futebol, não é pra jogar no São Paulo, pra jogar futebol é um negócio bizarro. O espaço que ele deu pro cara passar, o Romero conseguiu passar por ele de letra, sentar com a bola dominada, um negócio completamente ridículo. Ele vai todo estabanado e derruba o cara. Entendeu? Como é que coloca um cara desse em campo? Como é que um cara desse tá no São Paulo, gente? Pô, não é possível que o Inácio agora, que foi campeão pelo Sub-20, seja pior que ele. Mesmo estando cru, mesmo não estando pronto, mesmo, porra, estando aleijado. Como é que é pior pro Reinaldo?
E só fazendo esse comparativo, né, da equipe principal com o Sub-20, nessa reta final, consegui ver mais de perto a categoria de base do São Paulo. E tem uma filosofia de jogo de sair jogando muito bem.
Primeiro gol hoje foi assim, não foi?
O time está jogando muito bem, trabalha muito bem no espaço reduzido, e isso é uma deficiência do plantel principal, uma das maiores deficiências, são muitas, mas essa é uma delas, não saber sair jogando numa situação de risco. Sem confiar.
E continua tentando. Você não sabe, você não treina e você continua tentando. Aí você começa a perder a bola, você passa aí torto, você perde a posse.
Mas é um negócio que piorou nos últimos meses. Como eu disse bem, 2 meses que eu não ia ao Morumbi. E como que o time tá desalinhado em campo, né? O time do Osório era um pouco mais compacto, o time jogava, tentava sair jogando com um pouco mais de paciência, né? Que era uma das exigências dele. E isso praticamente acabou no São Paulo.
E novamente, né, eu queria que o Vinícius estivesse aqui, que ele é o homem das estatísticas aqui do VVT, mas essa é uma estatística que eu já sei de cor. Vou fazer a pergunta e imagino que você já saiba, esteja na ponta da língua. quantos gols de cabeça o São Paulo do Osório tomou nessa temporada?
Acho que nenhum, né? Um.
Nenhum. Quantos gols de cabeça de jogada aérea tomou nesse domingo?
De repetição de treinamento.
4.
Impressionante. O segundo gol do Romero é um negócio gritante.
Ele não sai do chão na risca da pequena área.
O Wesley deixa a marcação.
Não me chamou a atenção o primeiro gol. Como o Corinthians toca curto, não vê ninguém na cobertura. Demora uma eternidade pra chegar
e
alguém.
E até o gol do Dracena. Um balão que não foi um cruzamento. Já começa aqui, ó. Foi aquele cruzamento que já não sai do jeito que o lateral quer. Que a bola sobe pra cacete. Bola completamente da defesa. Aí o nosso zagueiro, o Lucão, que é alto... sai uma agulha, uma gilete deitada do chão. Essa é a impulsão dele. Aí o do Dracena ganha dele. Aí o Denis pega. Dá o rebote. Pô, o mesmo cara que cabeceou no meio de 5 caras empurra a bola pra dentro do gol, gente. Pô, pelo amor de Deus, cara. É muita falta de vontade do que você tá fazendo. Você não subiu, você não cortou a bola ficou parada na pequena área, o mesmo cara cabeceou, olhou a bola, ah, eu vou bater pro gol aqui de novo. Pô, o que é isso, cara?
É mais irritante, né? Os gols do Corinthians foram todos dados pelo São Paulo. Não teve jogada trabalhada, nada assim de extraordinário. São Paulo que...
O quarto gol deles foi muito bonito. Só que começou como? Com o Lucão querendo dar o bote por fora. Toma um giro do... Nem lembro quem é que tava. Do Bruno Henrique. Ele tomou, acho que, o giro do volante do Corinthians. Tomou a parede do volante do Corinthians. Ah, é brincadeira, cara. Como é que um cara desse jogador de futebol do São Paulo, cara? É uma vergonha, deve ter todo jogo um negócio desse. Não é assim, pô, não, foi esse jogo, foi uma catástrofe, coitado, o menino é novo. Mas é todo jogo. E essa já acho que é a segunda temporada e meia dele, segunda temporada, sei lá. Já, assim, já mostrou que não tem a menor qualidade pra estar no São Paulo. E ele ia embora, era pra, essa hora era pra ele estar na Europa. O contrato dele anterior, se não me engano, terminava no final desse ano, alguma coisa assim. E ele com o empresário dele, São Paulo... Procurou ambos pra renovar o contrato e falou, não vou renovar porque assim que acabar o meu contrato daqui a um ano eu vou pra Europa, vou sair de graça. E o São Paulo ficou desesperado. E aí o São Paulo tentando renovar com o Lucão, ele irredutível, o São Paulo enfiou uma bala nele, aí ele decidiu ficar, ou seja, nós estamos pagando caro pra ter um zagueiro desse porte aí, porque o empresário falou que tinha
europeu. E parecia que ele ia evoluir, por exemplo, o Mundial Sub-20, né, que o Brasil acabou perdendo a final pra Sérvia. Ele e o Marlon do Fluminense fizeram um bom campeonato, né? Fizeram uma boa dupla de zagueiros. E ele até chegou a jogar de volante alguns jogos com o Osório também, que o Osório viu alguma qualidade nele pra, não sei, pra jogar no meio campo, que eu acho que também não é muito a dele, não tem muita qualidade no passe pra isso. Mas acho que São Paulo, que nem o outro garoto lateral esquerdo, né, o Matheus Reis, que também falhou em alguns jogos, que o Osório apostou nele ali. Mas são jogadores pro futuro. São Paulo não tem muito, não vai ter dinheiro em caixa, é terra arrasada. Eu acho que tem que dispensar os maiores salários do elenco. Não se provaram, todos eles ali. São Paulo tem que dar um jeito de emprestar, de fazer algum negócio com Wesley e outros jogadores.
O Wesley tá ganhando uma nota.
Então, só pode tem que dispensar esses jogadores, não tem jeito.
Parece que o contrato
jeito.
Dele vai... o salário sobe ano a ano, um negócio assim. É desastroso. Enfim, senhor Carlos Miguel, né? Mais uma herança maldita.
É, o São Paulo não vai recuperar esse dinheiro, igual falaram do Ganso, né? O São Paulo queria recuperar o dinheiro, não vai recuperar.
Só acha alguém que paga o salário dele, seja aqui, seja fora, na Arábia, na China, dá o cara. Fala, meu, não me dá dinheiro nenhum, só leva ele embora daqui. Porque ele tá atrapalhando em campo, ele tá atrapalhando porque eu não tenho dinheiro pra ficar pagando o que ele ganha pra um cara desse, só leva ele embora daqui. Não dá dinheiro nenhum, só leva ele embora daqui.
A participação de alguns ouvintes e colegas aqui do VVT, Larissa Raicel diz que o Milton Cruz acaba sendo blindado de responsabilidade porque está protegido pelo argumento de é provisório, fecha aspas.
Por isso que ele nunca quis ser técnico.
Isso. Qual o papel de Milton Cruz? Papagaio de pirata, indaga o nosso Aron Pinheiro. Hugo Pita, Milton Cruz tem o hobby mais bem pago do mundo, porque aquilo que ele faz é hobby, não chega a ser perto de um trabalho ou um emprego. Já o Léo Stranger diz que o Milton Cruz é pago para fazer leve trás, em média com o jogador. Ele é incompetente, mas muito esperto.
O nome de futebol.
Eu não gosto muito de falar do rival, mas uma coisa que me incomodou muito no último domingo foi o oportunismo. Quem é mais oportunismo? O ex-volante em atividade ou o ex-atacante no camarote?
Ah, oi. Ah, sim, é. Sim, sim. Não, o do atacante eu acho bem oportunista. É. Até porque parece que ele tá processando o clube.
Quis roubar a festa dos seus ex-colegas, nem todos têm. Jogaram com ele no rival, alguns, sim. Mas mesmo assim é um momento patético, né? E o Léo Strange pergunta também: como vocês acham que deve ser a reformulação do elenco, focar na base mesmo desse elenco atual, quem deveria ficar?
Eu acho que na base, nós temos alguns bons talentos lá que podem começar a ser aproveitados, principalmente se você usar, obviamente com cuidado, o Campeonato Paulista para isso. O Campeonato Paulista é uma bosta. O Campeonato Paulista não ganha, tudo bem, mas a primeira fase, principalmente, ela é muito ruim. Então, tentando pegar os dois caminhos, primeiro, se você não for para Libertadores, você vai ter um primeiro semestre morto pegando o time pequeno do Norte e do Nordeste na Copa do Brasil e pegando os times, a maioria dos times fracos no Campeonato Paulista. Então, assim, você pode dar uma rodagem para uma molecada, você pode tentar organizar o seu time com calma, sem muita pressão, tranquilo. Nesse sub-20, a gente tem muito moleque que tem potencial. Não adianta também botar o moleque e falar, ó lá, vai, resolve, vamos lá, vamos ser campeão com o moleque. Não é assim. O que faltou, por exemplo, não vou dizer que é só isso, mas faltou isso com o Ademilson, por exemplo. Ele subiu depois de uma Copa São Paulo em que o São Paulo foi na primeira fase, mas dizem que ele se salvou, né? E ele não era utilizado no Campeonato Paulista, o São Paulo ganhando de 5-0, o Leão não colocava o moleque pra jogar, e aí na semifinal da Copa do Brasil contra o Curitiba, um 0-0 no Morumbi tenso, o Leão chama o moleque e fala, vai lá, o moleque não tá pronto. Então assim, o Campeonato Paulista pode muito bem ser utilizado pra isso, e o São Paulo criou recentemente um departamento de estatísticas, de desempenho, negócio muito, muito louco lá, para eu, que sou leigo, explicar, mas que ajuda nas contratações para ver o que o clube precisa e que jogador que se encaixa dentro dos quesitos que o clube está procurando. É uma maneira de você tentar amenizar o erro e tentar fazer contratações um pouco mais baratas do que ficar procurando medalhão, nego que vai vir só com o nome.
Não tem dinheiro para isso também.
E já não tem mais dinheiro para isso. Se você for para Libertadores, talvez você tenha que usar um pouco mais esse departamento, um pouco menos a base, ou dar uma atenção maior para a base diretamente no Campeonato Paulista, e aí você foca o resto do time na Libertadores.
Eu acho que a urgência é mesmo lateral, né? Aí acho que não dá para colocar tanta molecada, que é a posição mais difícil, né?
Talvez venham dois do Grêmio, né? Um direito, que é o Raul. Eu até achava que ele era lateral esquerdo, porque na Copinha, quando ele jogou, se não me engano, foram alguns ou todos os jogos de lateral esquerdo na Copinha. Então eu confundi achando que ele era lateral esquerdo, não é. Ele é direito, parece ser bom jogador, na Copinha mostrou potencial. E o Júnior, que nunca vi jogar, mas a imprensa do Sul trata bem o moleque, esse é esquerdo.
E o Max Rodrigues também pode pintar nesse pacote.
Que seria útil, pelas características dele, o faria um jogador útil. Mas
é mais jogador pra frente, né? Acho que São Paulo, o mais urgente é a defesa, montar uma defesa, sim, sólida, né? O Corinthians, se você for ver, não é um time brilhante, mas tem um sistema defensivo já estabelecido, é o que falta pro São Paulo.
E, né, do meio pra frente, a equipe sub-20 do São Paulo fornece muitos bons jogadores.
O Aaron lembrou bem do Benguelé.
Benguelé é um volante. É o capitão dessa equipe sub-20, forte.
Líder.
Ocuparia muito bem a vaga do Hudson, por exemplo. Não que tem que mandar o Hudson embora, mas só falando, às vezes você contrata um jogador,
sim,
tendo alguém na base.
O Hudson é outro que tá irreconhecível.
Irreconhecível, sim, mas tô falando, se você também não pode mandar, tem 31 no elenco, se você mandar 25,
sim, mas
embora,
é um jogador que ainda dá pra aproveitar.
Somente na lateral, sim, né, no lugar do Bruno, ali um lateral.
Nossa,
mais defensivo.
Eu odeio o Hudson de lateral, eu detesto. Eu prefiro ele de volante a ele na lateral. Eu acho que ele na lateral, ele o rendimento dele é zero, ele fica perdido na lateral.
E do sub-20 já o Murilo já treina, né?
Com o Murilo já treina, atacante.
Titular.
A frente do sub-20 é
Davi
muito
Neres,
boa.
O Davi Anderson.
Neres, que evoluiu muito na Copinha, sim, eu não gostei dele, mas ele era mais jovem, um dos mais jovens da Copinha. Naturalmente não foi bem.
Lembrando que São
evoluiu
Paulo
demais.
Geralmente joga com um time mais jovem na Copa São,
sim,
Paulo.
Sim, mas ele era mais jovem já até entre os mais jovens. Ele era muito mais jovem, ele era reserva na Copinha. O João Anderson, que sempre mostrou muita qualidade. Foi talvez o melhor ou o segundo melhor da Copinha, ou ele ou o Davi Neres foi o melhor dessa edição da Copa do Brasil Sub-20. Tem o Lucas Fernandes, que também é jovem, esse joga um pouco mais atrás, é um meio atacante, um ponta de lança, né? como se diz, assim, do meio pra frente, você tem muito bom material na base. Então você não precisa ficar trazendo, por exemplo, um Wilder da vida, que foi até indicado pelo Osório. Você não precisa, na base você tem bons moleques pra você trabalhar. O foco, como o Biglia falou, tem que ser o sistema defensivo do São Paulo, que é uma vergonha.
E trazer jogadores experientes, né, pra segurar a bronca ali atrás. Tinha falado do Bufarini, do San Lorenzo, que é um lateral que me agrada muito.
Gosto bastante também.
O problema parece que foi dinheiro com o Bufarini mesmo. O São Paulo não tinha bala, o San Lorenzo queria grana, o São Paulo não...
Aliás,
o
lateral esquerdo também é muito bom, o Massa. Mas aí já acho que jogou na seleção argentina, também deve ter um salário bem alto, mas busca jogadores já experientes, rodados, nesse mercado sul-americano, né, que tem uma tradição de
futebol um pouco mais viril. E resumindo, trazer o Lugano.
O Álvaro Pereira também está no Estúdio, não sei se seria uma boa trazer ele de volta. Mas
já não vai para Libertadores, foi eliminado pelo Racing na Liguilla.
Se o Álvaro fosse viável, traria, com certeza traria.
Imagino que sim, até porque a questão dele, ele alegou problemas pessoais, mas imagino que a chegada do Carlinhos incomodou muito. Então, se depois desse ano terrível na nossa lateral esquerda, o Álvaro, na minha visão, chegaria como titular, sem dúvidas.
E que dependendo de quem será o novo treinador, o Carlinhos, que possa ser usado também em outras posições que ele... No ano de 2015 ele rendeu muito
ele
mais.
Ele rendeu mais na
frente
do que justamente do que na lateral.
Até como interior ali, quando o Osório fazia uma linha de quatro ali no meio, ele jogando de interior até junto com o Thiago Mendes, o Breno jogava um pouco mais atrás deles. Ele rendeu muito ali, seja na ponta. Na lateral ele não foi tão bem. Então, assim, eu acho que as laterais têm um pouco mais de urgência. E trazer jogadores que tenham minimamente vontade, né? Eu acho que isso é primordial. Você perder o jogo é normal, mas a forma como você perde vai de quem tá em campo.
Esse é um talento que o Cuca tem, né? Eu lembro da montagem do São Paulo de 2004. Tá bom que pegou um outro cenário. O time de 2003 do São Paulo não era brilhante, mas era um time cascudo, né? Que terminou o campeonato, lembro sempre, com vitórias magras. Era um time até chato de ver jogado, do Rojas, mas... Ali teve uma base, né?
Tinha uma cara, né?
Não é que nem hoje, que é um...
É um resto.
Que é um resto. São Paulo tá totalmente destruído, vai ter que montar um time totalmente novo. Mas o Cuca é um dos poucos treinadores do Brasil que tem o olho clínico de identificar um perfil de jogador um pouco mais cascudo, né? Na formação de um time, né? Eu lembro bem que ele acertou na mosca em vários jogadores. Em outros ele até errou na formação daquele time de 2004. O Marquinhos foi um deles, né, que não foi tão bem. Mas na maioria ele acabou acertando. Outro cara também que me agrada o trabalho é o Wagner Mancini, né, que fez novamente uma temporada boa.
Eu acho que não é momento pra esse pessoal, não.
Mas eu acho que no Brasil tem poucos treinadores com esse olho clínico na montagem de elencos, né?
Mas eu como a gente...
E que sabe aproveitar a molecada também. Tem um treinador que só quer trabalhar com o medalhão e não tem esse perfil de trabalhar
esse
com a molecada.
Esse tato com a molecada. Mas como a gente já disse várias vezes aqui, se vier e parece que voltou a ficar bem cotado o Aguirre, eu me daria muito por satisfeito. Eu acho que ele... Eu acho que ele faria um bom trabalho, ele teria capacitado para...
Gostei do trabalho do Aguirre no Inter, não.
Eu gostei. Um nome que me chamou a atenção e é uma coisa que está sendo sondada em Minas Gerais é o Levir Cup vir para São Paulo.
Eu gostaria também.
Me animou. Me confesso agrada, que dos treinadores da geração dele é um dos que soube se reinventar, porque senão é mais do mesmo. Então o Levir no momento é um técnico que acho que poderia ter uma segunda chance no São Paulo.
Me agrada. Também jogou com muitos meninos também no Atlético. Até quando depois que o Atlético foi campeão da Libertadores, muitos jogadores começaram a sair, ele foi o responsável por dar até uma disciplina pro elenco, quando o jogo começou a extrapolar, ele falou, não, meu, aqui não, aqui você não vai fazer isso não, afastou o cara, depois deu mais uma chance pro jogo, o jogo voltou, de novo fez, e na segunda que ele fez o Levir mandou embora, e o jogo que era uma peça fundamental pro Atlético campeão da Libertadores, e então assim, eu acho que seria outro campo que o São Paulo também estaria precisando. O Leco falou isso na entrevista, um treinador que saiba comandar. Eu acho que o Levir se encaixa bem nesse perfil também. Dos brasileiros, quando a gente citou após a queda do Doriva aqui no VVT, eu falei que dos brasileiros o Levir era o que mais me agradava dentre os possíveis, né? Você citou o Roger Carvalho, o Roger...
Sim, o Roger acabou de renovar com ele.
Não vem.
O Ari Magatti está nos corrigindo aqui. Ele acha que no 4x0 para o Palmeiras com o Osório tomamos gol de cabeçada após cobrança de escanteio.
Tomamos, do Vitor Ramos.
Sim, então, corrigido.
Então, por isso que eu falei, acho que foi um número assim muito baixo.
O Atlético Paranaense também, né, tomou um gol de cabeça. Né?
Foi. Que todo mundo saiu, o Lucão foi marcado, a condição para todo mundo. Olha o Lucão aí.
Olha. E o Aron, lembrando que quem trouxe o Carlinhos foi o Milton Cruz, que teve algum problema com o Álvaro. O problema com o Álvaro é que não foi ele que indicou. Verdade.
Acho que o Muricy, né, que tinha trabalhado com o Carlinhos e com o Bruno no Fluminense.
E desde que o Carlinhos chegou, eu gostei da contratação do Carlinhos, eu acho ele um jogador útil.
Eu dou razão pro Osório, eu gosto mais do Carlinhos como meia, mais avançado, na marcação ele é muito fraco.
Sim. Mas isso foi um achado do Osório.
Com certeza. Ele veio pra ser lateral e só. O Osório descobriu ele primeiro como um jogador na ponta invertida, né? E depois como um interior ali, um pouco mais recuado, trabalhando ali no meio campo. E depois, com o Osório, ele raramente voltou à lateral, jogou pouquíssimos jogos na lateral depois. E jogou agora contra o Atlético, não foi muito bem, não.
Também dando razão pro Osório, se o Michel Bass abaixasse um pouco a bola, ele poderia ser muito mais útil na lateral. Até por ter jogado uma Copa do Mundo nessa posição, né? Uma posição que o São Paulo tá totalmente carente ali. Bom, mas São Paulo, eu acho que são as duas posições mais urgentes ali. Um zagueiro de experiência e um lateral esquerdo. Isso o São Paulo vai ter que achar um jogador para essas duas posições.
O Michel também não gosta dele como lateral, não. Ele mesmo já
não, ele é mais útil na frente, mas pela necessidade do elenco e pela experiência que ele tem de jogar uma Copa do Mundo nessa posição, já ter jogado ali.
Sim, mas eu não gostaria. Eu preferiria o Matheus nessa posição ao Michel. E preferiria qualquer um ao Reinaldo. Se você tiver só o Michel e o Reinaldo, você bota o Michel. Se tiver só o Denis e o Reinaldo, você bota o Denis na lateral esquerda. Faz qualquer negócio, mas você não bota o Reinaldo na lateral esquerda, porque chega a ser constrangedor pra quem tá assistindo você ver o Reinaldo. Menos pra torcida do São Paulo. Pra torcida do São Paulo é um negócio que ataca o coração, né? Não é constrangedor, você quer se matar apenas.
Bueno, quarto árbitro já levantou a placa com os acréscimos. Considerações finais, meus caros?
Ah, bom, eu tô contente aí de ter retornado.
Só pelo retorno, né?
Só pelo retorno. Queria mandar um abraço também ao Ezequias, dar parabéns aí pelo acesso do Santa. Fiquei bem feliz pela volta do Santinha à primeira divisão.
E só fazendo um paralelo com a torcida do Santa, né? Que foi da A pra D e da D pra A, e uma torcida que em nenhum momento perdeu a cabeça. E que quando não tinha jogo, os caras iam até assistir o gramado ser colocado no Arruda. Então a nossa situação não é tão periclitante quanto foi a do Santa Cruz, mas temos que ver bons exemplos no Brasil também.
Um abraço para o Ezequias PR, grande ouvinte da Central 3 aí, que está sempre na escuta.
Eu não vou ficar repetindo aqui um monte de coisa que a gente já falou o ano inteiro. Eu só acho que esses caras passaram por muito do limite e alguma coisa tem que acontecer. Essa coisa eu acho que também já passou da conversa. Eu também acho que não é sendo fazer cantar musiquinha no jogo do Sub-20. Também, não quiser entrar e quebrar a perna de todo mundo, também não precisa. Mas, cobrar um pouco mais sério os caras pra eles entenderem o que tá acontecendo. O nosso Michel Toniato... aqui, nosso amigo de VVT também, disse uma coisa que eu vou ter que ser obrigado a concordar. Por mais que você não vá fazer isso efetivamente, a frase dele foi: esses caras só vão ter um mínimo de respeito quando eles começarem a sentir medo e, de alguma maneira, temer pela vida deles. Isso não precisa chegar a esse ponto. Só que você tem que cobrar os caras de uma maneira um pouco mais incisiva, porque você não toma 6x1 e fica dando parabéns pra todo mundo, você não toma 6x1 e fica dando risadinha igual o Ataíde fez, você não toma 6x1 e fica numa tranquilidade, numa passividade, e eles tiveram folga na segunda-feira. E aí entra o Leco e o Ataíde. Tomou 6x1, a folga tá cancelada no vestiário, velho. Você vai pro treino de segunda-feira, nem que fique todo mundo sentado no gramado, não tenha treino, não tem folga. E os caras tiveram folga. Então, assim, eu acho que a cobrança ela tem que ser um pouquinho mais aguda a partir de agora, porque, assim, vagabundagem tem limite, mas e esses caras passaram muito do limite.
Mas lembrando que o Matias falou também, o Flamengo, a torcida já apavorou muito o jogador e não sei, resolveu nada nos últimos anos também.
Enfim, eu prefiro pegar um exemplo aqui de São Paulo.
Mas eu acho que
o rival adianta, então, assim, vamos começar a adiantar também.
Também não adiantou muito aquela crise, várias crises do Corinthians também, que a Gavião invadiu e só piorou o time.
Não pode banalizar, tudo bem, mas acho que eles fizeram pressão, assim, no mínimo... 6, os caras não tomam mais.
Acho que a maior punição é a temporada que vem em rua. É uma oportunidade que eles perderam de jogar no maior clube desse país. E agora...
Perfeito, só que assim, rua. Isso agora que a gente tá no final da temporada. Fizer isso no começo do ano de novo que vem, não dá mais pra você mandar o cara embora no meio do ano. Você tem que começar a caçar nick que queira comprar. Se
não,
quiser comprar.
Já tem que... Tem nomes que tem que estar animados no final.
Imediatamente. Dia 7 de dezembro eles têm que estar fora do São Paulo. Dia 7 de dezembro eles têm que estar fora do São Paulo.
Não tem mais condições de vestir essa camisa.
Exatamente.
Lembrando, né, o São Paulo recebe o Figueirense nesse sábado, nesse horário das 5 da tarde. Infelizmente, eu serei ausência, já que estarei, a Central 3 estará no Cinefute, lançando o Som das Torcidas. Então, caso algum rival esteja secando o nosso programa aqui, quiser comparecer lá no Museu do Futebol, sinta-se mais do que convidado, já que a entrada é gratuita.
E que vale bem a pena, porque é um programa muito bacana.
E para os São Paulinos, que imagino que irão ao Morumbi, o site com os episódios, inclusive o do São Paulo, com a participação do nosso Rafael Teshima, um São Paulino, estará disponível na terça-feira da semana que vem. Espero encontrá-los vocês no Morumbi, ou aqui na Central 3, ou enfim, que seja. Vamos, São Paulo, carajo!